O título dessa mensagem é Fé Atuante. Fé Atuante. E eu convido você a me acompanhar em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 até o versículo de número 6. Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 6, que diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal te sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O texto inicia fazendo um apelo para a fé. A alusão refere-se ao elemento confiança nos negócios dos tempos antigos. Bom, deixa eu explicar um pouquinho acerca do contexto. Os navios, eles saíam em rota comercial e eles demoravam muito. Havia grande espera antes de qualquer lucro, porque dependiam dos navios. Contudo, os bens dos comerciantes, eles tinham que ser confiados aos navios, não tinha outra maneira. A frota de Salomão trazia ouro, prata, marfim, búzios e pavões, conforme diz 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. E partia uma vez a cada 3 anos. Olha só. Uma vez a cada 3 anos. E de modo semelhante, Salomão convoca os seus leitores a assumir a vida como vinda das mãos de Deus, mesmo diante das provações, mesmo diante das perplexidades, mesmo diante de pandemia, de isolamento social, de angústia, de aflição, de sofrimento. O termo lança remete à confiança, já que o objeto a ser lançado é o pão, que ele diz no versículo 1. Empregado no sentido de bens, de mantimentos, de provisão, e exige entrega total, não parte, visto que o texto não diz para lançar metade do pão, parte do pão, mas diz, lança o teu pão, teu único pão, e pressupõe a expectativa de que o acharás, uma recompensa que requer paciência. 3 anos, lembre. Já que o texto afirma que isso se dará depois de muitos dias, é o que diz o versículo de número 1. E para isso, é necessário lidar com a ansiedade. Mas quem de nós é ansioso, né? Quem de nós? Contudo, como eu tenho discorrido acerca da ceia, relembremos que, em um primeiro momento, Cristo se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Lá em João 6, versículo de número 51. Em um segundo momento, as Escrituras Sagradas afirmam que nós, embora muitos, somos unicamente um único pão, porque somos um só corpo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 17. E assim, meus amados, é impossível não refletir também na perspectiva que nós devemos nos lançar ao mundo com confiança, com fé, e que nos acharemos em Deus depois de muitos dias, eternidade, visto que o pão serve para alimentar aqueles que têm fome. Pão não serve para enfeitar prateleira, para deixar um cesto bonito. Pão serve para alimentar aqueles que têm fome. Lançar é um ato de fé. E só lançamos por confiar no navio que conduz esse percurso. Ou até mesmo para alguns, quando não vê outra saída. Mas ainda assim é necessário ter um trabalhar no coração desse, que se lançou por não haver outra saída, para que ele possa se lançar depois com confiança. Para que essa entrega, ela seja trabalhada dia após dia. Contudo, ter fé não nos isenta de ter dúvida, já que o contrário de fé não é dúvida, e sim incredulidade. O contrário de fé não é dúvida, e sim incredulidade. Haverá dias que a tempestade que acontece mar adentro chamará muito mais a atenção e despertará medo. Outros ainda que questionaremos se o navio voltará mesmo com a recompensa. Enfim, embora as Escrituras Sagradas afirmam que o justo viverá por fé. Romanos 1, versículo 17, citando o Abacuque 2, versículo 4. Porém, nos sentimos muito mais seguros com os pés no chão. Não é verdade? Não é dentro do navio? Não é até mesmo em um avião. É com os pés no chão que nós nos sentimos muito mais seguros. Mas não há outro jeito. Precisamos nos lançar, confiar, ter fé, nos permitir vivenciar essa experiência de transformação, visto que nos relacionar com Deus exige entrega total. Nos relacionar com Deus exige entrega total. Salmo 37, versículo de número 5. Abra aí. Salmo 37, versículo de número 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É entrega total, meu amado. É entrega total, é o teu caminho todo, é a tua vida. É entregar confiando que Ele te guiará, que Ele proverá aquilo que se fizer necessário. Mas o caminho continua sendo seu. Você precisa trilhar esse caminho. Ele não fará por você esse caminho. Ele vai com você. É diferente. E por isso dá confiança. Ele é o caminho. Ele vai com você. É por ele que você anda. Mas você precisa ir com as suas próprias pernas. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Versículo 2. E a palavra aqui é generosidade. O ato de repartir é acionado. Indica uma pessoa generosa. E mais do que isso, caracteriza entusiasmo, que, entre os significados do dicionário, traz uma seguinte definição para entusiasmo: ardor que impele a fazer algo. Já no grego, a análise etimológica dessa palavra é inspirado por Deus. Entusiasmo. Análise etimológica no grego dessa palavra é inspirado por Deus. e para repartir, só trabalhando a ansiedade da espera e a ganância. Se não trabalharmos isso, a ansiedade da espera e a ganância, teremos dificuldade de repartir. Mas se trabalharmos o nosso coração, se trabalharmos essa ansiedade da espera, se trabalharmos a ganância, se mortificarmos essa ganância, aí então nós poderemos repartir com 7 e ainda com 8, como diz o versículo, ou seja, com muita gente. Já quem vive à sombra da ansiedade, quem vive à sombra da ganância, a palavra repartir o fere. Que repartir que nada. O negócio é guardar, construir celeiros ainda maiores e depois descansar por longos dias, conforme a parábola de Lucas, capítulo 12, versículo 16 até o versículo 21, onde no final dessa parábola, quando tem a fala de Deus, Deus diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Quem age assim é guiado pela avareza, quando o mal que sobrevirá à terra, como diz no versículo, pode ser suficiente para tragar o avarento. Enquanto o que partilha sempre conta com a simpatia e a benevolência do povo e se assemelha a Cristo, que é doador por natureza, onde a consequência natural de tal ato é o cuidado e a providência divina. Sem contar que o pão partilhado e dado ao que tem fome é ofertado ao próprio Cristo, que se oculta no necessitado, que tem fome e espera ser dado de comer. Mateus 25, do versículo 31 até o versículo 46, nós não leremos, eu só faço menção, leia depois. Diz lá que sempre que fizer a um destes pequeninos, a ele o fazemos. Tive fome, tive sede, estava nu, estava preso. Sempre que fazemos a um desses pequeninos, a ele o fazemos. A generosidade é a postura que nos garante bênçãos do cuidado de Deus, vindouro, mas também terreno. Versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. E aqui nós nos deparamos com a soberania de Deus. Não é possível o homem controlar a natureza. Não é possível o homem controlar a natureza, por mais que ele tenha tal pretensão. Se as nuvens estão cheias, vai chover. Ninguém consegue, nunca conseguiu e nunca conseguirá conter tal ato. Se as nuvens estão cheias, vai chover. Se é para uma árvore cair, cairá. Enfim, mesmo diante das adversidades e fatalidades, a vida continua. E a humanidade nunca poderá controlar as dificuldades da vida, que podem ser previsíveis, como um céu carregado, escuro, sinal de chuva, ou nada previsíveis, como uma árvore que repentinamente cai. Ela não está lá inclinada nem nada, mas sem mais ou menos, essa árvore simplesmente cai. O ponto do versículo é que todas as coisas foram ordenadas de antemão e não há mero acaso. E já que não sabemos como as coisas ficarão, se boas ou más, ou quando acontecerão, continuemos a fazer a parte que nos cabe. Trabalhar com diligência e esperar pelo melhor, porque é assim que nós devemos viver, com fé, com expectativa. Não tenhamos medo dos ventos. É preciso semear e colher tudo quanto pudermos. Contudo, podemos observar também nesse versículo e pensar acerca da generosidade das nuvens e procurar imitar, onde o texto diz que estando essas nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra. E aí eu te pergunto, perguntei primeiro a mim, e faço essa pergunta agora a você. O que você tem derramado sobre a terra? Água? Ou apenas raios e relâmpagos? O que seria da terra se as nuvens só armazenassem água? Se não viesse água sobre a terra, o que seria da terra? O que seria de nós? Versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. E aqui é um apelo à fé, que em Hebreus 11:1 descreve como a convicção de fatos que não se veem. A convicção de fatos que não se veem. A falta de informações completas não é desculpa para a inatividade. Aqui fala sobre o indeciso, o medroso. A esses a vida de alegria nunca virá, pois se consomem com tantos questionamentos. Se consomem com tantos questionamentos. É o tal do se. Você já viu aquele tal do se? E se der errado? E se o vento levar? E se eu perder as sementes? O se, ele paralisa e deixa o fulano estagnado, insatisfeito. Ele olha tanto para o se da vida que ele não frutifica. Ele não semeia, ele não dá vida, ele só retém a vida para si. E ainda assim, essa qualidade de vida é uma vida de sofrimento, porque o si é uma tortura. Se o que previu no seu estado de paralisação não aconteceu, aí ele vive a lamentação. Mas se aconteceu, alimenta ainda mais a sua indecisão e o seu medo. Ele fica ainda mais convicto na indecisão e no medo, não na fé. Não lá em Hebreus 11:1. Mas ele fica mais convicto ainda no seu estado de estar estagnado, paralisado, indeciso, com medo. É preciso sair da zona comum. É preciso. Está ventando? Mas jogue as sementes. Talvez não frutificará no específico lugar que você quer exercer controle, mas há de frutificar. Talvez algumas sementes sejam mesmo perdidas, como no caso da parábola do semeador, lá de Lucas 8, versículo 4 a 8, onde umas caíram lá no solo rochoso, outras caíram em meio aos espinhos, mas teve aquelas que caíram na terra boa. Teve aquelas que caíram sobre as pedras, sim, mas teve aquelas que caíram na terra boa. Já pensou que trabalhão, se fosse jogar só onde você investiga e fala, puxa, aqui vai dar certo, não ia vir o fruto no tempo hábil para as pessoas terem o alimento, não teria tempo para isso. E muitas sementes morreriam, mas o semeador saiu a semear. É o que diz a parábola. E se não semear, olha o se aí, e se não semear, não terá o que colher. E isso é uma lei da vida, é uma lei da natureza. E se o vento não passar, você não vai semear? Assim como no exemplo da parábola, onde diz que o semeador saiu a semear, saia, meu amado irmão, saia, meu amado irmão, e faça com liberalidade, como a parábola nos ensina. pois semente não plantada estraga. Semente não plantada estraga, não vai servir para nada. E o que fica olhando as nuvens para ver se vai chover, nunca sairá para colher. O céu carregado, ele indica que vai chover. Mas por quantas vezes, e você já deve ter presenciado isso, que chove em um lugar e no outro não. E às vezes bem próximo. Você já viu isso? Você já passou sobre aquela divisa de chuva assim? Puxa, choveu na metade da rua ali, na outra metade não pegou a chuva. E mais, o mesmo vento que pode lançar a semente longe, ele pode levar a nuvem que indica a chuva para outra direção. É preciso abrir mão do controle, meu amado irmão. Ou melhor, da pretensão ao controle. Pois o único que o tem de fato é o Deus Todo-Poderoso. E se ventar? E se chover? Viva! Viva, meu amado irmão, para a glória de Deus. A vida, muitas vezes, é um salto na direção do desconhecido. Mas vá, vá no nome de Jesus. Vá em nome de Jesus. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E a palavra aqui é obediência. O papel do homem é semear. O restante é com Deus. O papel do homem é semear. O restante é com Deus. É a gente fazendo a nossa parte e Deus certamente fará a dele. O problema é a nossa parte. Mas é um trabalho de parceria, onde a maior parte está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Já que, ao lançar a semente com fé e confiança, essa semente ela entra nas profundezas da terra. E o que acontece ali é um mistério. E mistério não se explica, se contempla. Mistério não se explica, mistério se contempla. É Deus que manda a chuva, é Deus que dá o crescimento. O papel do servo de Deus é obedecer. Às vezes ele pode te conduzir para uma direção que você não encontra lógica, assim como aconteceu com Moisés diante do Mar Vermelho. E não preciso dizer o que ele fez para resolver a situação, não é verdade? Meu amado irmão, obedece a Deus. Obedece a Deus que é sucesso. Ele sabe o que faz. Ele é maior que qualquer lógica. Ele é maior que qualquer coisa. O tempo se submete a Deus. A vida se submete a Deus. Ele sabe o que faz. Certos aspectos das obras de Deus na terra nos deixam de boca aberta e sem explicação nenhuma. A vida de fé, ela não remove o problema da nossa ignorância. Antes, nos capacita a viver com ela. Ignorância no sentido de falta de conhecimento, de falta de respostas. A vida com Deus, ela não nos capacita para tal coisa. Ela nos ajuda a conviver com essa ignorância. São muitas as coisas que nós não conseguimos explicar. São muitas. Simplesmente é. E isso basta. Simplesmente é. E isso basta. Tem coisas que nós dizemos, por que assim? Por que é? Não tem outra resposta. É um mistério. Precisamos contemplar o mistério. Precisamos confiar que Deus está no controle da situação. É assim porque é. É assim porque é. E isso basta. E o último versículo, versículo de número 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E aqui a palavra nos convida à perseverança. Não repouses a tua mão, é uma advertência ao desânimo. A palavra, ela nos confronta a andarmos na direção da nossa fé, da nossa confiança em Deus. A mão que lançou as sementes, mas os pés dispostos a colher o fruto, caminhando na mesma direção. E não como um ato isolado de alguém que demonstra um pequeno ato de fé, mas que o caminhar anula tudo. Que o nosso caminhar tenha a disposição de andar pelo caminho que oramos. Fé para viver. Viver com fé. Perseverança na vida. Semeie de manhã, à tarde colha. Antes que chegue a noite e nos arrependamos de termos omitidos o fazer o bem. E assim as palavrinhas do texto que nos trazem uma lição preciosa hoje são: confiança, generosidade, soberania de Deus, fé, obediência e perseverança. Confiança, generosidade, soberania de Deus, fé, obediência e perseverança. Deus está no controle. Amém.